As enchentes das últimas semanas no Rio Grande do Sul reforçaram o debate sobre a necessidade de ampliação dos investimentos na defesa civil para enfrentamento de desastres naturais.
Em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa está discutindo novas leis para aumentar a capacidade de atendimento às populações afetadas por catástrofes como inundações e vendavais.
No episódio desta semana do podcast Redação Final, vamos destacar as leis aprovadas pelo Parlamento para qualificar o trabalho do órgão. Também vamos mostrar o que dizem as propostas que tramitam na Alesc para garantir mais recursos e pessoal para essa área do poder público. Eu sou João Guedes.
E eu, Ludmila Gadotti. O Redação Final é uma produção da Rádio Alesc, um resumo semanal dos debates e das novidades do Parlamento de Santa Catarina.
Uma das principais iniciativas que tramitam na Assembleia Legislativa sobre a Defesa Civil busca assegurar mais recursos para que o órgão possa ampliar sua capacidade de atender a população atingida em situações de calamidade. A ideia é mudar a Constituição de Santa Catarina para prever uma destinação mínima de verbas do governo estadual para o órgão.
Trata-se da proposta de emenda da Constituição Catarinense número 6 de 2023. O objetivo da matéria é garantir repasse de um percentual mínimo da arrecadação do Estado para atividades e ações relacionadas à proteção e defesa civil. A ideia é que pelo menos 0,5% da receita do Estado seja direcionada para o Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil. A PEC determina que o pagamento seja feito na forma de duodécimo, o que significa que todo mês uma parcela da arrecadação será reservada para essa área. A iniciativa é de autoria do deputado Camilo Martins, do Podemos. Na justificativa da PEC, o parlamentar ressalta que o objetivo é assegurar que as atividades de socorro à população tenham recursos suficientes para o pronto atendimento.
O parlamentar destaca que, para o ano de 2023, o orçamento de Santa Catarina previu, para a área, 0,27% das receitas, o que corresponde a pouco mais de R$ 121 milhões, valor considerado insuficiente pelo deputado. Camilo Martins usou a tribuna da Alesc para defender a proposta durante a sessão itinerante do parlamento realizada em Blumenau, no dia 8 de maio. Na ocasião, o deputado destacou a sugestão de outros parlamentares para que os recursos do fundo sejam geridos pelos poderes do Estado.
Que esse valor seja gerido por todos os poderes de Santa Catarina, para que quando tivermos um desastre na cidade lá de São Lugero, e o prefeito de São Lugero precisa daquele recurso, os poderes se reúnam, os presidentes e os poderes, de forma imediata, célere e rápida, e dê aquela atenção devida ao prefeito de São Lugero. Porque hoje não acontece, e hoje ser prefeito é muito difícil, ainda mais quando tem um desastre e não tem recurso.
Vale lembrar que no dia 8 de maio, a PEC teve a admissibilidade aprovada em plenário. Isso significa que os deputados entendem que essa alteração na Constituição pode ser feita, e a partir disso tem início a análise do mérito da PEC. Ou seja, os parlamentares têm de decidir se concordam ou não com essa mudança na Constituição catarinense. Para isso, a proposta será analisada nas comissões de Finanças e Tributação e de Defesa Civil e Desastres Naturais. Só depois segue para a votação em plenário.
O apoio à defesa civil também é o objetivo de matéria aprovada nessa semana no plenário da Assembleia Legislativa. É o projeto número 150 de 2024, de autoria do governo do Estado. O texto cria uma gratificação a ser paga a servidores da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. É a indenização por atividade de proteção e defesa civil. Ela será destinada aos servidores públicos, militares da ativa e empregados públicos lotados ou em exercício na secretaria, incluindo efetivos, comissionados, cedidos e à disposição.
O valor da gratificação será equivalente a 40% da remuneração ou do subsídio do servidor. Conforme justificativa apresentada pelo governo, a finalidade é valorizar os profissionais da pasta. De acordo com a proposta, essa indenização será concedida para um número limite de servidores de outros órgãos que atuam na Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. Terão direito à gratificação, no máximo, 50 militares estaduais da ativa e 50 servidores e empregados públicos cedidos ao órgão. O projeto ainda prevê a criação de cargos em comissão e a reestruturação de funções de confiança do quadro de servidores da Defesa Civil.
A proposição ainda precisa da sanção do governador para virar lei estadual em Santa Catarina.
E um dos pontos de atenção dos serviços de defesa civil é a gestão das barragens. São estruturas que retêm e controlam a vazão de água dos rios para prevenir enchentes, para gerar energia e também para reservar água para fornecimento à população. Sobre essas represas recai a preocupação em relação à manutenção, seja para evitar rompimento, seja para que o controle da vazão funcione de maneira efetiva.
E esse é o objetivo de um projeto de lei aprovado no início do mês pela Assembleia Legislativa na sessão itinerante realizada em Blumenau. É uma iniciativa do deputado suplente Jerry Consoli, do PSD, projeto de lei 218 de 2023, do qual falamos no episódio da semana passada. O texto cria a política de transparência da operação, manutenção e medidas de segurança das barragens no estado. Prevê uma série de ações para o monitoramento por parte da sociedade das ações realizadas pelo poder público para a garantia da integridade dessas estruturas e proteção das comunidades potencialmente afetadas.
Para isso, determina a divulgação nas redes sociais e mídias governamentais de informações atualizadas sobre as inspeções e sobre as condições de operação de cada barragem, apontando eventuais anomalias que comprometam a segurança dessas unidades. A proposta também estabelece uma série de rotinas que devem ser adotadas, para além da revisão periódica de segurança de barragem feita pelo órgão estadual responsável.
Entre essas ações estão inspeções especiais anuais e a elaboração de plano de segurança e manutenção preventiva específico para cada barragem. Também obriga a criação de programas com procedimentos claros e eficazes para o enfrentamento de situações de cheias intensas. Esse texto também ainda precisa da sanção do governador para virar lei estadual.
Vale lembrar que no ano passado, a Assembleia Legislativa já havia aprovado duas propostas de origem parlamentar que viraram leis sobre a questão da defesa civil em Santa Catarina. Uma delas criou a política de apoio aos municípios para atendimento da população afetada por eventos adversos, chamada Resposta Imediata. A intenção da medida é dar mais agilidade ao repasse de auxílio financeiro do Estado a municípios que enfrentam desastres como inundações, alagamentos, tornados, ciclones, entre outros.
De acordo com o texto, a finalidade é modernizar a atuação do poder público para proporcionar efetividade, celeridade e eficiência nas ações de resposta a desastres, a partir do suporte à administração municipal e do aproveitamento da estrutura local. O autor do projeto que deu origem à Lei 18.783 é o deputado Napoleão Bernardes, do PSD.
A Alesc também aprovou no ano passado o projeto que estabelece regras para que as prefeituras catarinenses possam prestar auxílio a outros municípios afetados por catástrofes naturais. O texto prevê esse tipo de cooperação independente da decretação de estado de calamidade ou situação de emergência. A iniciativa, de autoria do deputado suplente Jerry Consoli, do PSD, se tornou a Lei número 18.738, de 2023. A norma determina que esse tipo de apoio seja formalizado por meio de acordo entre os municípios. O entendimento deverá ser proposto pelas prefeituras e autorizado pelas respectivas câmaras de vereadores. A cidade afetada poderá receber auxílio de mais de um município.
A ajuda poderá ser efetivada por meio do empréstimo de equipamentos, maquinários, veículos e pessoal, desde que não seja comprometida a capacidade de atendimento dos serviços públicos do município que está concedendo o suporte. Outra condição prevista no texto é de que esses equipamentos, maquinários e veículos cedidos só podem ser usados para as atividades relacionadas à recuperação de estruturas e serviços atingidos pela catástrofe natural. A medida ainda inclui a possibilidade de celebração desse tipo de cooperação entre prefeituras e o Estado. A ideia é permitir que as administrações municipais destinem maquinário próprio para a recuperação, por exemplo, de rodovias estaduais.
E a gente conversou com o autor da lei, o deputado suplente Jerry Consoli. Ele falou sobre os efeitos positivos da aplicação da norma em vigor desde novembro do ano passado.
Olha, eu deixei esse projeto de lei na Alesc, eu propus esse projeto de lei por experiência, por saber que municípios que têm uma estrutura pequena de equipamento de pessoas, quando sofre com uma catástrofe climática, ele não tem condições sozinho de restabelecer, então ele precisa de ajuda de municípios vizinhos. Alguns municípios têm um projeto de lei nesse âmbito, mas agora a cobertura de lei do Estado é importante. Esse projeto de lei, a meu pedido para a Alesc, ele foi aprovado de forma extraordinária numa ação conjunta das comissões que votaram no período de cheias em Rio do Sul para nos dar condições de receber ajuda. Nós tivemos no primeiro momento 80 equipamentos e 200 homens de outro município nos ajudando. ajudando imediatamente a restabelecer a condição da cidade de Rio do Sul com uma economia de 5 milhões de reais para o município, que nós não teríamos como pagar essa conta, o município não tem caixa para isso. Então ele veio, ele é emblemático porque ele veio no momento onde a região do Alto Vale mais precisou e agora ele está dando condições de outras regiões serem ajudadas por esse projeto.
Também destacamos que o calendário oficial de eventos de Santa Catarina prevê a celebração em 18 de maio do Dia Estadual de Ações de Defesa Civil. É uma referência à data de criação desse órgão no ano de 1973 pelo então governador Colombo Machado Salles. As atividades se estendem até o dia 24, durante a Semana Estadual de Ações de Defesa Civil.
E a tragédia que devastou o Rio Grande do Sul ganhou repercussão nacional e internacional. Na Alesc não foi diferente. Vários deputados fizeram discursos na tribuna para prestar solidariedade às vítimas das enchentes que atingiram o estado vizinho nas últimas semanas. Também ressaltaram a mobilização dos catarinenses que atuam em diversas frentes para auxiliar o povo gaúcho. Ajuda que envolve o estado, municípios, instituições, empresas e voluntários.
Nós aqui também manifestamos, nesse momento, nossa solidariedade aos gaúchos. Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Boletim divulgado pelo órgão na quinta-feira, dia 16, quando gravamos esse programa, indicava mais de 77 mil desabrigados, mais de 538 mil desalojados, mais de 150 óbitos e 460 municípios atingidos. Os eventos climáticos dos últimos dias também prejudicaram cidades catarinenses. Relatório da Defesa Civil do Estado, divulgado na quinta-feira, dia 16, apontava 7 municípios em situação de emergência, com 421 pessoas desalojadas e 162 desabrigadas.
Diante desse cenário, a gente conversou com o presidente da Comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais da Alesc, o deputado Sérgio Guimarães, do União Brasil. Ele fez uma avaliação sobre como a catástrofe climática do Rio Grande do Sul pode impactar o debate aqui em Santa Catarina sobre políticas de prevenção relacionadas a eventos desse tipo e à proteção das pessoas.
Isso tem que servir de lição. Isso, nós estamos estudando uma maneira para que haja uma cooperação, para que haja um trabalho em conjunto entre o estado do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina, porque Santa Catarina também é recorrente às enchentes no Vale do Itajaí, Palhoça, região de Tubarão, enfim, claro que não nessas proporções que jamais foram vistas no estado do Rio Grande do Sul. Mas nós devemos sim sentar à mesa com todas as autoridades, com especialistas e pensar em planos de prevenção ainda mais. Não agir depois que derramou o leite do Pires. Não, depois que isso, a tragédia aconteceu, não adianta. Tenho certeza que a tragédia do Rio Grande do Sul tem que servir como lição, principalmente para o executivo que tem a caneta e que manda executar, que onde tem o dinheiro, mas nós, enquanto parlamentares, temos que sentar à mesa, tirar o casaco molhado, tirar a capa de chuva, botar o terno, a gravata, e agora é o momento de sentar, conversar, planejar para evitar o que a gente viu lá no Rio Grande do Sul.
Também falamos sobre esse assunto com o presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Alesc, o deputado Marcos José de Abreu, o Marquito, do PSOL.
É fundamental que esse debate ele apareça nesse momento nos municípios, no estado e na federação, por conta de que o evento climático extremo ocorrido no Rio Grande do Sul, ele também demonstrou uma fragilidade e uma ausência de investimentos necessários em obras de prevenção, como obras de contenções, os diques, as comportas, os mecanismos, né, de comunicação e de alerta, a capacidade de protocolos de evacuação, de abrigos, de atenção, de proteção, de acesso a instrumentos de saúde. Então, tudo isso ficou muito evidente. Eu acho que esse evento climático extremo, esse desastre profundo, nunca visto na história no Rio Grande do Sul, vai afetar todo esse debate no Brasil inteiro e em Santa Catarina também. Ontem eu assisti uma análise de que entrevistaram 3.500 prefeitos e prefeitas do Brasil. Mais de 90% deles não se sentem aptos para enfrentar um evento climático extremo na perspectiva da prevenção. Então isso demonstra o cenário que nós estamos vivendo. E é preciso a gente ter atenção.
E o deputado Marquito foi o relator na Comissão de Turismo e Meio Ambiente de uma proposta que tramita na Casa para criar a Política Estadual de Segurança de Barragens. É o projeto de lei número 18 de 2019 do deputado Nilson Berlanda, do PL.
Essa iniciativa trata das estruturas que servem de reservatório de rejeitos e resíduos industriais. A matéria estabelece regras para licenciamento e fiscalização desses locais. Foi motivada pelas tragédias provocadas pelo rompimento de barragens de resíduos em Minas Gerais, nas cidades de Mariana, em 2015, e Brumadinho, em 2019. No início de maio, a matéria foi aprovada na comissão com emenda do deputado Marquito, que na ocasião falou sobre as mudanças no texto.
Na verdade, esse projeto está tramitando já há um tempo, desde 2019. Foi inspirado no que aconteceu em Mariana, com barragem de resíduo de mineração. Ele sofreu várias alterações sobre isso global. E a gente agora, nesse nosso parecer na emenda, ela recuperou um princípio importante, que não é só para barragens de resíduos ou de rejeitos de mineração, mas barragens também de contenção de cheias, que é a nossa realidade catarinense. Basicamente. Então a gente recuperou esse princípio e recuperou também os termos técnicos utilizados para as licenças, né? A LAI, a LAU e a LAP. E não criar um outro instrumento de licenciamento que não é um instrumento oficial dos órgãos, né? Então foi basicamente isso, também adequou a nomenclatura e algumas questões mais técnicas e técnica legislativa mesmo.
Com isso, a proposta segue para análise da Comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais da Alesc.
E agora a gente vai destacar os principais projetos de lei aprovados na semana na Assembleia Legislativa. Na sessão ordinária da terça-feira, dia 14, o Parlamento aprovou uma proposta para permitir que os caminhoneiros utilizem pátios internos da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina como ponto de parada para descanso nas rodovias estaduais. Depois da votação, a gente conversou com o autor da matéria, o deputado Márcio Machado, do PL, que destacou o benefício da medida para os profissionais do transporte de cargas.
Estou trabalhando nesse projeto há muito tempo em prol da qualidade de vida dos caminhoneiros. O que acontece? O caminhoneiro está viajando e ele precisa descansar. Chega num posto, ele está sendo proibido de descansar num posto de gasolina, mesmo muitas vezes abastecendo. Então, a partir desse momento, eu batalhei, estudei uma alternativa e passando pelas polícias rodoviárias do estado, tem um espaço. Então, com essa aprovação da lei, o caminhoneiro poderá descansar, quando necessário, na Polícia Rodoviária Estadual, tendo segurança, porque tem uma polícia, e ali poder depois seguir a sua jornada.
O projeto 70 de 2023 ainda prevê que o uso gratuito desses locais pelos caminhoneiros seja regulamentado pelo Comando do Policiamento Militar Rodoviário de Santa Catarina, que deverá delimitar o espaço e o número de veículos que poderão utilizar esses locais. E o Parlamento também aprovou alteração no Código Estadual do Meio Ambiente para flexibilizar regras sobre a autorização de uso de recursos hídricos. A medida prevista no projeto 239 de 2021 foi proposta pelo presidente da Alesc, o deputado Mauro de Nadal, do MDB.
A mudança permite que os projetos de licenciamento ambiental com essa finalidade sejam elaborados por qualquer profissional habilitado para essa função, desde que registrado no Conselho de Fiscalização da respectiva atividade profissional. Atualmente, a legislação prevê que esses documentos sejam produzidos apenas por profissionais habilitados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA.
E na sessão ordinária da quarta-feira, dia 16, os deputados estaduais aprovaram dois projetos de lei relacionados às pessoas com deficiência em Santa Catarina. Uma das propostas beneficia os alunos com deficiência auditiva inscritos em centros de formação de condutores. A matéria garante o direito a recursos didáticos de acessibilidade sem cobrança de valores adicionais.
O texto prevê a disponibilização de intérprete em Libras para acompanhamento do aprendiz em aulas práticas e teóricas. O projeto de lei número 262 de 2023 é de autoria do deputado Marcos da Rosa, do União Brasil, que falou conosco sobre o benefício previsto para essa parcela da população.
Não é admissível que alguém que já tenha toda a discriminação, toda a dificuldade por ter nascido surda, quando entrar em um centro de formação de condutor ou uma autoescola, como era conhecida, para tirar a sua habilitação, tenha que pagar um valor adicional por isso. Isso é exclusão pura. Então, nós propusemos esse projeto a partir de uma denúncia que recebemos. Graças a Deus, hoje, esse projeto foi aceito, foi aprovado e nós vamos estender, portanto, esse direito para todas as pessoas que já enfrentam todo esse problema por terem nascido surdas e agora vão ter esse direito que todas as outras pessoas têm.
E o Parlamento também aprovou proposta que reconhece os pacientes com fibromialgia fibromialgia como pessoas com deficiência em Santa Catarina. O projeto de lei 68 de 2023 é de autoria do deputado suplente Maurício Peixer, do PL. O texto ainda autoriza o governo do estado a criar a carteira estadual da pessoa com fibromialgia, destinada a facilitar a identificação e garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no acesso aos serviços públicos e privados, em especial na área da saúde.
A justificativa do projeto explica que a fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. A enfermidade é geralmente acompanhada de falta de sono, cansaço, dor generalizada e distúrbios psicológicos e emocionais, podendo causar ansiedade e depressão, um quadro que impacta a qualidade de vida das pessoas que convivem com essa condição.
A matéria tramitou em conjunto com outra proposta de teor semelhante apresentada pelo deputado Jair Mioto, do União Brasil, que falou conosco sobre a importância da medida.
A partir de agora, tendo a sanção do governador Jorge Melo, as pessoas com fibromialgia são reconhecidas também como pessoas com deficiência e têm os mesmos direitos, os mesmos acessos, que é algo tão importante. É uma situação que só realmente quem passa por isso, ou quem tem um familiar, um amigo com essa situação, é que consegue entender a magnitude e a importância dessa lei. Então, uma grande conquista e vai valorizar essas pessoas que passam por tantas dificuldades em função dessa situação.
Também foi aprovado em plenário o projeto de lei 497 de 2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD. Ele institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Perda e o Desperdício de Alimentos, a ser celebrada na semana que compreender o dia 29 de novembro. Conforme o autor, a iniciativa partiu de estudantes da Escola de Educação Básica Professor Carlos Maffesoli, de Guabiruba, que participaram do programa Parlamento Jovem, desenvolvido pela Escola da Alesc. Todas essas propostas aprovadas pelos deputados estaduais ainda precisam da sanção do governador para virarem leis em Santa Catarina.
E você pode ter mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Siga o arroba Assembleia SC no Instagram, no Facebook, no X, o antigo Twitter, e no TikTok. Você também pode acompanhar o canal Assembleia SC no YouTube.
Você também pode receber as novidades da Assembleia Legislativa no seu telefone celular, por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 489-9960-1127.
E essa foi a edição número 189 do Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio.
Em cada episódio, nós destacamos um tema debatido no Parlamento Catarinense e continuamos trazendo as principais novidades da semana na Alesc.
Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, coordenador da Rádio Alesc, com a repórter da Rádio, Ludmila Gadotti. O roteiro foi de João Guedes e Ludmila Gadotti, a gravação e edição de áudio de Ronaldo Geller. Até a próxima.
Até lá.